Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer também ao senador Paulo Paim pela inversão da nossa inscrição. Obrigado, senador Paim. Antes, senhor presidente, eu quero fazer um registro aqui. Eu disse até que eu iria dedicar meu discurso de hoje em consequência de uma ação do Ministério da Saúde sobre o andamento de um hospital lá no meu estado. Mas primeiro, hoje, eu vou fazer o registro, que eu espero que o senhor ministro da Saúde, que eu sempre o tratei com muito respeito, reconhecimento, e que já fiz isso, inclusive, publicamente, não tenho nem por que fazer, a não ser por uma análise puramente técnica, eu quero deixar registrado que não acredito que o senhor ministro saiba que da nossa audiência, uma audiência que nós tivemos, eu e o senhor prefeito de Macapá, prefeito Roberto Góes, deputado Davi Alcolumbre, estivemos exatamente para que o Ministério autorize a reformulação que foi feita quanto ao destino de um hospital que seria o Hospital do Câncer, que está parado há mais de 8 anos lá no meu estado, transformar-se num hospital metropolitano. Precisava, senadora Séries, e precisa apenas de um parecer técnico, porque o senhor ministro, na minha presença, que sempre nos tratou muito bem, com muita atenção, ele disse que seria atendido, que em 7 ou 8 dias nós seríamos atendidos. Mas só que já se passam aí meses e meses, e a ação da prefeitura lá em Macapá, ela está sendo prejudicada pela falta ou de compromisso do Ministério da Saúde com o estado do Amapá, que é um estado pequeno. O ministro jamais pensa sequer fazer uma visita lá, que não interessa, dá pouco voto para o presidente ou para o presidente candidato do partido dele. Ou então, negligência de técnicos que não honram as suas qualidades técnicas, honram mais as suas qualidades politiqueiras e estão deixando de lado o estado do Amapá, porque um hospital metropolitano no município de Macapá, eu quero que vocês do Ministério da Saúde, que não conhecem nada sobre o Amapá, faz a diferença, porque toda a estrutura que nós temos hospitalar no município de Macapá ainda é do tempo que nós éramos território, já tem mais de 50 anos que foram estabelecidos ali. Então, eu quero deixar bem claro isso, porque eu não quero pensar jamais que um ministério como o Ministério da Saúde, para se alterar na área técnica algum projeto, precisa se dar propina, como sempre acontece em muitos dos ministérios. Não quero pensar isso do Ministério da Saúde. Apesar dos escândalos e mais escândalos que já aconteceram lá, sanguessugas e, sei lá, os mensalinhos e mensalão do Ministério da Saúde, eu não quero pensar que isso esteja acontecendo na atual gestão. Não quero. Apesar da minha cobrança ser uma cobrança permanente com os assessores parlamentares que o Ministério tem aqui dentro do Senado, eu quero que o senhor ministro, que alguns dos seus assessores, usando da sua responsabilidade, comunique ao senhor ministro, já que ele não consegue nem me atender por telefone, que aquele hospital metropolitano que nós estamos planejando para o município de Macapá e que o senhor, que sua excelência, nos prometeu a liberação técnica, não é nem financeira, a liberação do parecer técnico, não é nem financeira, que o senhor tome conhecimento disso e, pelo menos, com as qualidades que Vossa Excelência tem, cumpra com a sua palavra, porque Vossa Excelência não vai, de forma nenhuma, fazer com que eu deixe de olhar direto nos seus olhos, ou nos olhos do nosso prefeito que veio aqui, ou nos olhos do deputado Davi, com quem estivemos todos juntos solicitando um parecer técnico. E volto a insistir, eu não acredito que a área técnica do Ministério precise de propina para acelerar o andamento de projetos. Não quero acreditar nisso. Mas vamos ver se isso está acontecendo e se isso é um dos motivos para o atraso, para consequência de uma irresponsabilidade da área técnica do Ministério da Saúde com o estado do Amapá. E, por favor, olhem no mapa, o Amapá existe. Olhem as estatísticas na área da saúde do estado do Amapá e vejam que nós precisamos muito do Ministério da Saúde, que está falhando muito conosco, muito, de uma maneira imperdoável. Então, senhor ministro, que o senhor tome conhecimento através dos seus assessores, que são dezenas e milhares, para que isso não continue a acontecer, prejudicando um estado como é o meu, estado do Amapá. Mas, senhor presidente, senador Augusto Botelho, senhores senadores, senhora senadora Célia Silhassarenco, a representação política impõe ao representante uma série de deveres e de obrigações. Entre elas, sem dúvida, está o imperativo de lutar pelo atendimento às necessidades dos seus representados, ou seja, a população dos estados que os elegeram. Apenas a luta, entretanto, não é suficiente. É importante, além dela, prestar contas daqueles temas e daquelas ações que, em benefício do povo, mobilizaram e impulsionaram o exercício do mandato político, seja ele executivo, seja ele parlamentar. É esse propósito, o de promover uma prestação de contas aberta e transparente, que me move hoje neste pronunciamento. De um lado, pela necessidade de relatar as iniciativas que tomei no exercício do mandato a mim confiado pelo povo do Amapá ao longo desses últimos anos. Por outro, focalizando mais de perto tudo aquilo que, na senatória ou na senatoria, pude empreender em um campo que considero dos mais importantes para o cidadão e para a cidadã do meu estado, que é o desenvolvimento econômico. Para um estado jovem, como o do Amapá, situado ao extremo norte de nossa nação continente e ainda carente de quase tudo, é de suma importância reforçar, em especial por meio da educação, de cunho técnico e tecnológico, as oportunidades dadas a todos por um futuro melhor. Todos nós sabemos das dificuldades em fazer prosperar no Brasil as teses do desenvolvimento regional. E é notória a necessidade de fazer valer para as regiões tais como o Nordeste, o Centro-Oeste e especialmente o Norte do país, os diferenciais que lhes permitem ou que lhes permitam alcançar os níveis de progresso material e social já exibidos pelo Sul e pelo Sudeste. Nessa hora é justo, tal como se assevera a máxima, tratar de forma desigual os desiguais para, assim, atingir a desigualdade. Cada senador e cada senadora bem sabe que não será fácil atenuar o desnível econômico existente entre os diferentes cantos da nossa nação. Para isso, há que lançar mão de todos os meios e todas as estratégias que possam garantir velocidade e efetividade ao processo de desenvolvimento regional. É precisamente nessa linha que enquadro o projeto de lei do Senado complementar número 111, de 2005, que propus com a finalidade de autorizar ao Executivo a criação da região integrada de desenvolvimento de Macapá e Santana, numa estrutura legal que compreende ainda um programa especial de desenvolvimento para toda essa área. O programa prevê o estabelecimento de normas e critérios para a unificação de procedimentos entre os três níveis de gestão federativa, União, Estado e municípios, no que toca a tarifas, fretes, seguros, linhas de créditos especiais. E prevê também isenções e incentivos fiscais para o fomento de atividades consideradas prioritárias à geração de emprego e à fixação geográfica da mão de obra. Determina, finalmente, o financiamento com recursos orçamentários e outros provenientes de operações de créditos externas e internas de programas de alto relevo para a região, com especial ênfase nas áreas de recursos hídricos, meio ambiente, turismo, infraestrutura básica e criação de postos de trabalho. O PLS, que é justamente sobre a área integrada Macapá e Santana, 111, já recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça do Senado e da Comissão de Desenvolvimento Regional e aguarda sua inclusão na ordem do dia. Com o mesmo tipo de preocupação, foi proposto por mim o projeto de lei do Senado de número 348 de 2005, que tem por objetivo conceder aos bens de informática e de automação produzidos na área de livre comércio de Macapá e Santana os incentivos fiscais que gozam hoje produtos semelhantes fabricados na Zona Franca de Manaus. O projeto tem os objetivos de promover o efetivo desenvolvimento do Amapá e de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos. É importante observar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que os incentivos fiscais a que se refere o projeto serão concedidos apenas aos produtos incluídos na categoria de bens de informática e automação pela Lei 8.248 de 1981 e elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido aprovados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Além disso, o projeto prevê que os empreendimentos beneficiários cumpram todos os requisitos aplicáveis às empresas de informática da Zona Franca de Manaus, em particular, a obrigatoriedade de aplicação de parte do faturamento em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Com a aprovação desta propositura, serão recriadas as condições para a implantação e consolidação de atividades produtivas que certamente proporcionarão uma nova etapa no desenvolvimento sustentado da região. O PLS 348 encontra-se atualmente para análise na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Senhor presidente, as duas proposições por mim apresentadas e relembradas aqui, com foco na abertura de oportunidade de consolidação de novos empreendimentos, casam-se de forma absolutamente adequada às necessidades de um Estado como o Estado do Amapá. O Amapá, senhor presidente, senhores senadores, volto a dizer, faz parte daquelas regiões brasileiras para as quais políticas específicas de desenvolvimento são uma necessidade absoluta e nas quais resta registrada uma significativa e antiga dívida de atenção por parte de toda a nação.